Audiobook grátis apresenta 18.084 O Esqueleto, capítulo 14. O esqueleto Victor Leal, assim muito aclamado pelas massas populares que lhe iam agradecer a carta de liberdade, B. Pedro desanuviou-se das tristezas que por alguns momentos o ensombraram com o caso de Branca. De toda essa história tenebrosa que o fizera cruzar armas contra o Satanás não percebia grande coisa. Ficava-lhe apenas na memória o vago delineamento incerto de uma criança que ele supusera amante do escultor e que fora sua por uma noite sombria e treda como nas aventuras daquele tempo. E ficava-lhe principalmente nos quartos baixos do palácio magro fidalgo das Espanhas que se aproveitava da ferida para prolongar o seu apetite e as suas bravatas. Dona Bias fortunava-se de fato um homem feliz. Servia-se do ferimento como indelével e irrecusável atestado de bravura inscrito no pergaminho da sua pele. E servia-se mais ainda do cozinheiro do Paço a quem estava constantemente pedindo bifes e outras esquisitas guloseimas. Gesticulava, gritava e berrava. Inimigo da solidão, rodeava-se dos criados a quem vivia contando as aventuras complicadas em que se metera. E tanta fertilidade tinha a sua irrequieta imaginação de espanhol, que conseguia sempre forjar mais um caso para o serão de cada noite, e mais um episódio para a conversa de cada dia. E tantas fez que em torno dele formou-se uma reputação de espírito e bom humorístico Dom Pedro quis vê-lo. Entrou-lhe no aposento muito sério, com a compostura solene e grave de um imperador que também gosta da troça, mas deseja conservar a sua força moral. Falou no ferimento, mostrando-se muito sentido com o acontecimento, lamentando-se do ocorrido, mas sem uma alusão ao Satanás. Ora senhor, isto não foi nada, explicou D. Bias. O ferro entrou-me apenas 10 polegadas no braço. Uma ninharia, sim. Não foi nada, mas podia ser fatal. Dona Bias respondeu com um forte oscilar desprezível de ombros. Que não se importava. Que já estava acostumado àquelas coisas, em todo caso posso garantir-te que não tinha vontade nenhuma de te matar. Ora senhor! Por quem é não falemos mais nisso? Eu até já vou me esquecendo de que fui ferido. A força do hábito, sabe, a força do hábito, com que então tem sido ferido muitas vezes. Nem contas há que as possa enumerar. E narrou, de uma, lá nas Espanhas, voltava eu muito sossegado de 3 duelozinhos pequeninos em que tinha morto os 4 adversários quando me saiu à frente um piquete de cavalaria comandado pelo irmão dos 5 rapazes que eu acabava de remeter para os infernos. E brigaste contra todo o piquete? Qual briguei? Qual nada? Matei-os a todos sem exceção de um cavalo. Mas então não foste ferido, fui, sim, senhor. Quando não havia mais adversários contra quem pelejar, caiu uma tempestade e veio um raio com tanta força que, foste queimado? Qual queimado? Senhor! Feri-me eu mesmo com a minha espada indo a desviar-me do raio. E onde? Já não me recordo mais. Mas, caramba, que aquilo, sim, foi um golpe bem dado de mão de mestre. Voou um braço para quê, uma perna para ali e a cabeça não sei para onde. Diabo! Pois tu te fizeste assim em pedaços? Qual eu? Qual nada? Senhor! Foi o inimigo. Mais que inimigo? Ah! Eu não sei. Dom Pedro não pôde conter uma gargalhada e saiu. Saiu, alegre da vida, cantarolando umas cantigas brejeiras. E teve uma ideia. A ideia de fazer uma caçoada com D. Bias, de pregar-lhe um bom susto. Deviam ser interessantes a cara e as falas do aventuroso cavaleiro das Espanhas, quando lhe aparecesse diante de si um fantasma ameaçador e tétrico que contra ele investisse numa encenação apavorante de tragédia. E, nas boas disposições de espírito em que estava, D. Pedro tratou logo de preparar a pilhéria. Vieram-lhe a princípio dúvidas para escolha entre diversos projetos que se lhe apresentaram à imaginação. Mas, à noite, quando se despedia da cigana, lá no Circo do Valongo, resolveu-se, enfim, e pediu ao Vampa que lhe vendesse um esqueleto articulado, que havia a um canto da parede e de que o saltimbanco se servia nas suas mágicas e pantomimas. Trouxe-o, ruas afora por aquela noite escura, debaixo da capa, como um mistério, bem junto a si, como uma profanação. E, quando entrou no passo, antes de cear, foi logo ao quarto de D. Bias. segurando o esqueleto pela coluna vertebral, mal envolveu na capa, o bastante para esconder-se a si e para permitir que o descendente do soldado de Cid Campeador pudesse ver toda a horrível conformação espectral do fantasma. Dona Bias dormia. Uns pratos vazios, muito lambidos e uma garrafa escorropichada, atestavam que o valente cavaleiro andante das aventuras contadas acabara de cear lautamente, mais lautamente do que era permitido supor a quem o visse magro e esgalgado, um esqueleto ali mesmo. Acordou e gritou. Sobre o peito descansa-lhe a ossadura descarnada da mão do esqueleto. E a olhá-lo, com o grande olhar tenebroso e mal das caveiras, estava um vulto bem junto a si, debruçado sobre o seu leito. Gritou. Gritou e retorceu-se todo na cama, nu e esquelético, envolto na mortalha alvadia do lençol, fantasma contra fantasma. Dom Pedro ria-se. E largou o esqueleto que então caiu todo inteiro sobre D. Bias. Foi, nesse momento, um espetáculo diabolicamente nunca visto e nunca sonhado até então. Por entre os lençóis e a capa, no belo contraste do preto e branco, debatiam-se os dous. Dona Bias a contorcer-se todo, a querer desvencilhar-se desse novo companheiro de dormida, animava-o, fazia-o viver, emprestava-lhe movimento. Por Deus! Choramingava o espanhol, por Deus! Não me faça nada! Deixe-me em paz, tenha pena de mim. E fazia-se súplice, e queria erguer-se para ficar de joelhos, para pedir piedade, para comprometer-se a tudo quanto o fantasma quisesse, para tornar-se submisso e escravo, enfim, contanto que o deixasse viver. E com os movimentos que tentava, o esqueleto movia-se também, recolhia o braço num amplexo que o repilava o outro, intrometia a perna entre as do fidalgo das Espanhas, ligava-se-lhe enfim numa bela conjunção amorosa. Dona Bia soluçava. A voz desaparecia-lhe até. Foi preciso que o príncipe, já farto do espetáculo, interviesse e separasse os dous. Caramba! Fez D. Bias. Eu tinha medo porque era um esqueleto e não havia contra quem lutar. E mais calmo depois, achou uma boa compensação no convite para a ceia de D. Pedro que este tinha mandado trazer para o quarto. Não comia, entretanto, com toda sua habitual voracidade. O esqueleto, que ficara sobre o leito, incomodava-o. Levantou-se, e escondeu-o dentro de um armário. Se o esquecem agora, e se o descobrem daqui a 100 anos. Lembrou o príncipe. Dona Bias mastigou barulhentamente um grande naco de carne e depois, olhando muito sério para o armário, disse, caramba! Que boa peça vou eu pregar às gerações futuras.